nós vamos então falar primeiramente sobre saúde. Aliás, a gente teve aí na reportagem especial da Verônica Lima falando dos 30 anos do SUS, pois é, e a defesa do Sistema Único de Saúde, maior participação da União no investimento e no custeio da saúde, além da qualificação da gestão, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e o atendimento dos pacientes.
Esses pontos que você citou, Edson, estão na agenda de prioridades elaboradas por entidades médicas e que foram entregues aos candidatos à presidência da República, aos governadores estaduais, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e também às assembleias legislativas.
Pois é, quem comenta essas questões aí que mais urgentes, né, para a saúde brasileira é o Dr. Lincoln Ferreira, ele que é presidente da Associação Médica Brasileira e está na ponta da linha com a gente para poder falar sobre esse assunto. Dr. Lincoln, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico da Rádio Câmara.
Muito obrigado, em nome da Associação Médica Brasileira, muito obrigado à Rádio Câmara por essa oportunidade.
Pois é, doutor Lincoln, são vários pontos, né? Trata-se aí de questão de financiamento, gestão, infraestrutura, uma série de questões que envolvem a questão da saúde pública no nosso país, e saúde é certamente uma das três grandes bandeiras de todos os candidatos e uma das três grandes prioridades de todo eleitor. Eu pergunto ao senhor, quais são os pontos mais importantes que o senhor elencaria nesse documento que foi encaminhado aos candidatos, né? Especialmente no que diz respeito a financiamento e gestão, que são dois pontos cruciais, né? Até inclusive essa divergência. O problema maior do SUS seria dinheiro, recurso, ou o problema maior do SUS seria problema de gestão?
Bom, o SUS é um programa de cidadania, o SUS está completando 30 anos, é um programa extremamente ambicioso, nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes.
Dr. Lincoln,
fazer um programa dessa magnitude.
Doutor, desculpa, a sua ligação está bem ruim, eu vou pedir o nosso produtor para refazê-la, para a gente poder ver se a gente consegue um áudio melhor, tá? Só um instante, por favor. 8 horas 12 minutos, vamos voltar então agora com a nossa entrevista com o Dr. Lincoln Ferreira, que é presidente da Associação Médica Brasileira, falando aí da pauta de reivindicações entregue, né, do documento sobre propostas para a gestão do Sistema Único de Saúde, entregues aos candidatos à presidência da República, governos de Estado também, aos candidatos às assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Dr. Lincoln, muito bom dia de novo, né? E vamos então agora a nossa conversa aí. Eu perguntava ao senhor justamente sobre essa questão da gestão e do financiamento e das questões que envolvem aí a gestão e a infraestrutura do Sistema Único de Saúde, quais eram os principais pontos dessas reivindicações encaminhadas pela Associação Médica Brasileira e as outras entidades representantes dos médicos.
Perfeito, espero que agora corra tudo bem, que nós possamos levar a cabo. Como eu dizia, o SUS é uma proposta extremamente ambiciosa. Nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes tem um programa análogo, um programa de cidadania, de resgate da cidadania. E, obviamente, para levar um programa desse, nos 570 mil quilômetros quadrados desse país gigantesco, isso também representa um desafio bastante grande. O que ocorre é que, desde a sua concepção, e diferentemente do que ocorre nos outros países que têm programas semelhantes, o governo central, enquanto maior ente arrecadador de impostos, nunca arcou com mais do que 50% do total de financiamento do SUS, enquanto nos demais países, volto a dizer, todos com menos de 100 milhões de habitantes que têm programas análogos, os governos centrais não arcam com menos de 65% do financiamento. Isso gera uma série de consequências, inclusive a questão da gestão inadequada. São dois problemas graves, mas são dois problemas, não dá para misturar um com o outro. Até para você fazer planejamento e contratar gestores adequados, tem que existir financiamento adequado.
Uhum.
Consequentemente, o que nós observamos em relação ao SUS é uma sucessiva transferência de responsabilidade, ou seja, do governo federal para os governos estaduais, para as secretarias municipais de saúde e, finalmente, para os trabalhadores da saúde. E eu tenho eu falo pelos médicos, mas o que eu falo ocorre com todas as demais profissões que labutam na saúde.
Uhum.
E é vista pela população como sendo a causa dos problemas. Na realidade, sofrem da mesma forma por um sistema disfuncional.
Agora, o senhor fez uma observação, quer dizer, são 100 milhões, mais, né, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, um sistema único desse, que de fato a gente tem, por exemplo, coisa semelhante na Europa, mas em países de 10, 15, 20 milhões de habitantes, que não chega a 10% da população brasileira. Na avaliação do senhor, quer dizer, tem 30 anos que o SUS existe, a gente vem enfrentando esses problemas, não é de hoje. Agora, realmente é um sistema modelo num ponto de vista que é um desafio, é um sistema muito ousado. E aí eu pergunto ao senhor, ele não é ousado demais? Ele não seria... É viável um sistema universal de atendimento à saúde num país de 210 milhões de habitantes?
Muito bem. De fato, os modelos empregados pelo Brasil na concepção do SUS foram os modelos empregados no Canadá e na Inglaterra. E o que ocorre nesse país? A Inglaterra tem a superfície do estado de São Paulo com uma população um pouco maior do que a do estado de São Paulo. O Canadá tem uma superfície um pouco maior do que a do Brasil, porém com uma população um pouco menor do que a do estado de São Paulo. Consequentemente, o modelo aqui a ser implantado realmente é um modelo único. Nós temos no Brasil municípios como Altamira, que tem 110 mil quilômetros quadrados, não tem estradas. É um território municipal superior a de vários países, superior a 10 estados brasileiros. Consequentemente, urge, em primeiro lugar, dotar esse sistema, volto a dizer, sistema de inclusão cidadania, do financiamento mínimo adequado, e urge a instituição de políticas de fixação de profissionais de saúde. Volto a dizer, eu falo em nome da classe médica, e nesse aspecto, onde existem condições de trabalho, existem médicos trabalhando. Agora, médico, como qualquer outra profissão, precisa de uma infraestrutura para exercer suas atividades, sob pena de se ver reduzido a uma condição de uma testemunha privilegiada e bastante angustiada do sofrimento humano. Ou seja, ninguém tolera isso, ver mortes evitáveis, ver sequelas, ver sofrimento, sabendo que existe maneira de atuar e não tendo aí a estrutura necessária provida pelo sistema.
Agora, doutor Lincoln, há muitos anos os médicos vêm lutando por uma carreira de Estado, sob a responsabilidade da União para todos os médicos da rede pública. Como ficaria assim igual o policial federal, para dar um exemplo? Você acha que essa medida vai ajudar a criar condições necessárias para que os médicos possam exercer a medicina nos mais longínquos locais do Brasil?
Eu diria que é uma condição necessária, mas não suficiente. Realmente, nós temos nos batido pela instituição da carreira médica de Estado. A prática da assistência à saúde, ela tem sofrido muita influência política. Nós dizemos, no limite, que o SUS deveria ser municipalizado, né, na concepção, que é onde o cidadão reside, mas, na realidade, ele foi prefeiturizado. Então, muda-se o prefeito, muda-se o secretário de saúde, mudam-se as políticas, fazendo uma analogia com aqueles antigos discos quando arranhavam, que a música ficava voltando sempre no mesmo lugar.
Uhum.
Políticas de saúde têm que ter fundamentos técnicos. Para a gente fazer, por exemplo, uma campanha de erradicação de dengue, isso tem que ser colocado como política de Estado, isso não pode ser feito de acordo com a opinião do secretário A, do secretário B, do prefeito A, do prefeito B.
Uhum.
E o que ocorre atualmente é que o médico, ao chegar na maioria imensa dos municípios brasileiros, que são municípios de pequeno e médio porte, eles rapidamente passam a ser identificados como o médico do secretário A, do secretário B, do prefeito A, do prefeito B.
Uhum.
Ou seja, mudou-se o prefeito, tem que mudar tudo. E a carreira médica de Estado, ela visa justamente tirar o profissional médico dos humores políticos locais.
Uhum.
Ele não pode estar a serviço de A ou B ou D. Ele tem que ter regras, ele tem que ter seguir políticas que são políticas de Estado, não políticas de governo, de médio e longo prazo. E com isso, a saúde brasileira, finalmente, ela entra no rumo. E aí nós vamos ver todas essas mazelas que a gente vê hoje do ponto de vista de aumento de mortalidade infantil, de dengue, de zika, de microcefalia, progressivamente extinta. Porque o nosso problema hoje é que nós temos políticas erráticas e, nesse aspecto, as doenças e, particularmente, seus vetores não têm nada de errático. Né? As doenças graçam exatamente nessa nossa crônica incapacidade de formular uma política de médio e longo prazo que existe nela.
Agora, a questão da erradicação de doenças e especialmente do temor do retorno de doenças que já estavam até erradicadas no caso do Brasil, qual que é o problema? O que está acontecendo? Principalmente essa queda na cobertura vacinal que a gente está tendo aí nos últimos 2, 3, 4 anos, Dr. Lincoln, ela se deve à falta de confiança da população no Sistema Único de Saúde? Ou é por causa das fake news? As fake news é que estão realmente fazendo com que as pessoas deixem de procurar a vacinação. O que o senhor atribuiria essa baixa da cobertura vacinal, esse certo desinteresse da população em buscar a prevenção, hein?
Na realidade, é uma questão especificamente multifatorial. Não consigo enxergar um movimento em si, igual, por exemplo, andar tendo alguns movimentos anti-vacina, que não tem o menor fundamento científico. Eu diria que, infelizmente, o que ocorre é que, à medida que nós temos um sistema disfuncional, que ele é cronicamente subfinanciado, esse sistema, progressivamente, ele vai oferecer um serviço pior. Existe menos disponibilidade pessoal, menos disponibilidade material, menos pontos de acesso, o que acaba levando esse conjunto de fatores a pior dos resultados. Nesse aspecto, conjuntamente com a instituição de uma carreira médica de Estado, e com o financiamento adequado, com o planejamento adequado, nós também entendemos ser fundamental a instituição de uma lei de responsabilidade sanitária, que seria nos moldes da lei de responsabilidade fiscal, para os gestores municipais, estaduais e federais. Uma vez que sem esse tipo de responsabilização, nós vamos continuar a ver essas políticas erráticas feitas de acordo com conveniências outras que não sejam as conveniências técnicas estritas e das necessidades estritas daquela região, daquele município, daquele local.
Agora, o que as entidades médicas falam sobre o programa Mais Médicos? O Ministério já, inclusive, falou em estudar mudar a distribuição do Mais Médicos entre os municípios. Nessa proposta que foi encaminhada aos presidenciáveis, o Mais Médico está incluído? Vocês pretendem fazer o que com ele?
Na verdade, o Mais Médico provou que é possível a carreira médica de Estado. Ou seja, você colocar um médico nas diversas regiões do país com um contrato definido, com moradia definida, com segurança para que ele possa exercer suas atividades independente dos modos políticos locais. Dito isso, o restante da concepção, da efetivação dos programas Mais Médicos, nós entendemos de uma forma bastante crítica. Os maiores colégios médicos do país estão em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, sendo que foram exatamente onde foi o maior número alocado pelo programa Mais Médicos. Os menores contingentes médicos do país estão no Acre, Roraima e Amapá. Exatamente onde foi o menor número dos componentes do grupo Mais Médicos. O Mais Médicos passou para o interior até 2014, dados do TCU, cerca de 10,5 bilhões de reais a nível de treinamento, financiamento de especialistas estrangeiros que posteriormente deixarão o Brasil. Ou seja, se o nosso sistema de saúde já sofre de crônicas faltas de verbas, ao pegar uma parte dessas já minguadas verbas e transferir para o exterior a nível de treinamento de grupos profissionais estrangeiros, é o suprassumo da incoerência sendo que, volto a dizer, simplesmente colocar a figura do médico sem a instituição de os materiais e equipamentos necessários, sem um sistema de referência e contra-referência. Lembrar que a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 10 habitantes. Ou seja, se uma pessoa infartar num município pequeno, ela tem que ter ali tratamento inicial de uma maneira rápida e segura e ser evacuada para um centro médio ou grande, onde ela vai ser tratada adequadamente. Nada disso está previsto nesse programa. Então, o programa tem um forte apelo populista. O programa apregou questões sem fundamento. O programa não melhorou os índices de saúde pública, posto que dengue, mortalidade infantil, sífilis congênito, todas essas coisas. Sífilis congênito é uma vez que a gente reputa de 150 anos atrás, tudo isso piorou.
Uhum.
Ou seja, na concepção, ele mostrou que é possível o estabelecimento de uma carreira médica de Estado. O que é possível você fixar médicos em todo o território nacional, desde que você dê as condições para tal. A partir daí, entra realmente uma questão extremamente populista de uso desses chamados intercambistas, inclusive uso político por parte dos prefeitos. Eles não são brasileiros, eles não são concorrentes ao prefeito, politicamente falando. Uhum. Eles não têm para onde ir, eles não têm diploma, eles não podem sair do local. Consequentemente, ficam lá a mando dos prefeitos. A turma do bairro A me elegeu, você vai lá, atende, mas pede o exame em um só. A turma do bairro B não me elegeu, você atua nesse local, atende as pessoas, mas não pede exame nenhum. Entendeu? Obviamente, eu estou dando um exemplo aqui.
Sim, sim, sim.
Da utilização extremamente política, infelizmente é a realidade desse nosso país.
Agora, no caso, quer dizer, específico, uma das alegações quando foi implantado Mais Médicos é que muitas vezes os médicos formados nos grandes centros, não, até por conta da proximidade com família e toda essa questão, não queriam se deslocar para os rincões do país, para o interior. Quer dizer, você está dizendo que, na verdade, o que aconteceu com Mais Médicos foi exatamente a mesma coisa, ou seja, a concentração de profissionais nos grandes centros, como já acontecia antes. Existia, de fato, os médicos formados nos grandes centros, de fato, não desejavam, se vocês têm estudo ou alguma indicação a respeito disso, de que eles não desejavam se deslocar para as regiões mais distantes do país?
Muito bem, a classe médica é um reflexo da população brasileira. Dentro da classe médica, nós temos aqueles que são estudiosos e cientistas, fazem como pesquisa, são extremamente importantes no avanço da ciência. Existem aqueles que são professores, mestres, que se aperfeiçoam para ensinar, transmitir os conhecimentos médicos com toda a qualidade necessária. Existem aqueles que, eu sou um deles, se dedicam à prática, então são os que vão atuar nas diversas especialidades no atendimento da população.
Uhum.
E existem aqueles que têm essa prática, que gostam de cidade grande, que gostam de cidade pequena. É um reflexo da população nesse aspecto. Muito bem, o que diferencia na realidade, aqui, através de vocês, da empresa, a oportunidade de difundir? O que diferencia são condições de trabalho. Ou seja, o médico, ele gasta 6 anos estudando arduamente para se formar. Mais, em média, 4 anos para se especializar. O custo total da formação de médico, independente de público ou privado, chega facilmente a R$1 milhão.
Sim.
Formar médico custa caro em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
E lembrar que um médico mal formado custa muito mais caro para a sociedade, sobre diagnósticos, mortes inadequadas, sequelas, processos éticos e criminais. Ele custa muito mais caro para a sociedade do que um médico bem formado.
Uhum.
E aí, esse médico bem formado, depois de 10 anos, depois de todo esse investimento, ele vai para uma cidade de médio ou pequeno porte, onde as condições de trabalho são inadequadas, onde ele vai dar o plantão sozinho, onde ele não tem para onde transferir o paciente, onde se o paciente for transferido e for falecer durante o trajeto, a responsabilidade é dele. Onde se ele deixar o plantão, ainda que ele avise a todos e acompanhar o paciente até o local de destino e chegar uma outra pessoa e falecer, ele pode ser acionado. Onde os contratos são precários, onde ele vai ser instado a trabalhar em prol da ação política A ou B, é disso que nós estamos falando. Ou seja, essa é a realidade, infelizmente, de um número enorme de municípios, notadamente médios e pequenos. Isso tem que ser mudado. Não dá mais para a gente conviver com isso. Nós tivemos, a respeito da questão da carreira de médico, em locais bastante remotos, São Gabriel da Cachoeira, lá no extremo noroeste do país, na chamada Cabeça de Cachorro, nós tivemos em vilas remotas, onde existia, por internet das Forças Armadas, ou seja, com carreira, prestação de serviços médicos de altíssima qualidade. Mas essas pessoas vão para esses locais, elas têm a remuneração pré-fixada e que vai ser paga. Ele não tem que ficar brigando para receber salário, ele sabe o tempo que ele vai ficar lá, ele tem a estrutura necessária para exercer suas atividades e, finalmente, ele tem o sistema de referência e contra-referência, volto a dizer, como tudo na vida, a assistência médica é de escala. Então, para montar hospitais resolutivos, esses hospitais têm que ter escala, sob pena de se tentarmos montar um hospital resolutivo nos 5.700 municípios brasileiros, mas não está desperdiçando um volume de madeiras, de recursos, já que a maioria dos hospitais não vai ter utilização nenhuma. Serão verdadeiros elefantes brancos. Ou seja, nós temos que alocar recursos para assegurar que o cidadão brasileiro, independente dele morar em São Gabriel da Cachoeira ou no Eixo Monumental em Brasília, se ele tiver uma condição de risco de vida ou quando ele precisar de uma assistência, ele a tenha de forma adequada, usando para isso as características, obviamente, locais. O planejamento de assistência médica no Distrito Federal é por 5 mil quilômetros quadrados, sem problemas de deslocamento, exceto de engarrafamentos, em São Gabriel da Cachoeira, com 104 mil quilômetros quadrados, que depende basicamente de avião ou rio, é outro completamente diferente.
Muito bem. Doutor Lincoln, para a gente fechar, qual a expectativa do senhor em relação a essas propostas aí entregues aos candidatos? E se o senhor já receberam retorno dos candidatos em relação a elas? Como é que está sendo esse diálogo?
Bom, nesse momento, com uma eleição tão curta quanto essa, os diálogos têm sido telegráficos. Nós temos recebido, por parte das assessorias, de fato, que as propostas são bem-vindas. E, realmente, o que nós entendemos é que, independente de quem venha a vencer essas eleições, que o olhar sobre a saúde brasileira seja mudado. Um olhar de seriedade, um olhar de comprometimento, um olhar que vise prover uma assistência adequada para, se não todos, mas pelo menos para a imensa maioria, desses praticamente 210 milhões de concidadãos desse país gigante.
Muito bem, Dr. Lincoln Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira, conversando com a gente. Ela que, junto com outras entidades médicas, entregaram um documento aí aos candidatos à presidência, aos governos de estado e também ao Poder Legislativo, tanto estadual quanto federal, a respeito aí das propostas para a saúde no país. Dr. Lincoln, muito obrigado pela participação aqui conosco no painel eletrônico. Um excelente dia para o senhor e boa sorte aí na continuidade dessa batalha aí.
Muito obrigado a ambos, um excelente dia, bom dia a todos os ouvintes.
Ok, obrigado, bom dia, Dr. Lincoln. Está a participação do Dr. Lincoln Ferreira, conversando com a gente, nele que preside aí a Associação Médica Brasileira.